Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021. Uma ótima semana para você que sintoniza o rádio agora. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Paraná recebe 36 pacientes com Covid-19 transferidos de Manaus. Justiça proíbe que caminhoneiros bloqueiem trechos da BR-376 e BR-116 no Paraná. A Prefeitura de Fazenda Rio Grande tem programa de aceleração ao desenvolvimento econômico para incentivar a instalação de empresas. Na edição de hoje, entrevista especial sobre o novo modelo de pedágio proposto para o Paraná com membros da Frente Parlamentar que discute o assunto. E ainda as notícias do esporte, serviços, economia, para você ficar muito bem informado por aqui, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E o mês de fevereiro começa, mas as condições do tempo não mudam no Paraná. As chuvas ocorrem a qualquer hora do dia, porém, entre as regiões oeste, sudoeste e noroeste, são previstas chuvas mais significativas, com descargas elétricas e rajadas de vento que podem ser fortes em alguns momentos. Muito calor no norte pioneiro e no litoral. A máxima prevista para Jacarezinho e Paranaguá é de 33 graus. Em Maringá, a temperatura máxima prevista é de 27 graus, em Guarapuava 24, Foz do Iguaçu 28 graus, em Francisco Beltrão 25, em Telêmaco Borba 30 graus e na capital paranaense 28 graus. O Paraná recebeu 36 pacientes com Covid-19 transferidos de Manaus. Eles chegaram em dois voos operados pela Força Aérea Brasileira com 18 pacientes cada no aeroporto Afonso Pena na noite de ontem. Os pacientes foram encaminhados para tratamento no Hospital do Rossio, em Campo Largo. Conforme o governo, o Paraná se colocou à disposição para prestar assistência ao Amazonas, que enfrenta colapso no sistema de saúde, causado por recorde de internações por Covid-19 e falta de oxigênio. Na semana passada, o governo do Amazonas já havia transferido 17 pacientes internados com o novo coronavírus para Curitiba. Estão internados no Hospital Vitória e no antigo Instituto de Medicina do Paraná. A secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Sulac, afirmou na entrevista coletiva que as filas e aglomerações registradas no Parque Barigui, onde ocorre a vacinação contra a Covid-19, foram resultado de notícias falsas. Nesta etapa da vacinação, estão sendo recebidos no chamado Pavilhão da Cura os profissionais da saúde. No entanto, para evitar mais problemas, a secretaria decidiu enviar equipes de vacinadores a alguns hospitais da cidade.
Teve duas fake news na cidade, infelizmente. Primeira fake news é que era para todos os profissionais de saúde irem ao Barigui. Não é todos os profissionais, que nós temos o agendamento. E a segunda fake news é que a vacina acabaria hoje. Para esse grupo de profissionais de saúde dos hospitais, nós temos vacina suficiente. Todos serão vacinados. Então, ontem teve uma enxurrada de profissionais que estiveram lá, que não estavam agendados. Nós temos agendamento e o agendamento funciona muito rapidamente. E que não postavam lista de hospitais.
O Sulac explicou que a vacinação ocorre com agendamento e pediu que os profissionais baixem o aplicativo da Prefeitura de Curitiba e que os hospitais enviem a lista correta dos profissionais.
Ao descentralizar, a gente corre o risco de perder o controle e vacinar pessoas que não são do grupo prioritário. Nas próprias listas que nós recebemos dos hospitais, os diretores sabem disso, nós passamos aqui sábado e domingo revendo lista e mandando de volta para os hospitais. Teve um hospital de Curitiba que mandou 2 mil médicos na lista para vacinar, que nós sabemos que ele não tem 2 mil médicos.
O modelo de centralização da vacina no pavilhão já vinha sendo alvo de críticas de profissionais de saúde e entidades de classe. Os profissionais pediram que a vacinação acontecesse nos locais de trabalho, sem que fosse necessário se deslocar até o pavilhão. E depois do registro de filas e aglomerações, a Prefeitura decidiu enviar equipes de vacinação a alguns hospitais da cidade para realizar a imunização dos médicos, enfermeiros e outros trabalhadores. De acordo com Márcio Sulac, vão receber doses de vacina no local de trabalho os profissionais dos hospitais Evangélico, Cajuru, Pequeno Príncipe, do Trabalhador e Hospital de Clínicas.
Como as equipes que a gente pediu não respeitaram o escalonamento que a gente estabeleceu nos três pronto-socorros da cidade, no Hospital Evangélico, Hospital Cajuru, Hospital do Trabalhador, no Hospital Pequeno Príncipe, que é o nosso grande hospital infantil, e no HC, nós estamos levando equipes de vacinadores dentro desses hospitais com a lista. Já avisei os diretores que só serão vacinados quem estiver na lista.
Nesta primeira etapa de vacinação, Curitiba deve vacinar 79 mil pessoas que fazem parte do grupo de idosos em lares de acolhimento e profissionais da saúde na cidade. A Secretaria de Saúde garante que todo esse público será atendido no município. Estar Digital de Ponta Grossa volta a funcionar nesta quarta-feira. E ainda dá tempo de participar da consulta pública sobre o projeto de parceria público-privada na iluminação pública de Curitiba. As informações com Fernanda Maquino.
Serviços.
As atividades do Estar Digital de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, voltarão a funcionar na próxima quarta-feira, de acordo com a Prefeitura do município. A validação de vagas e a emissão e regularização de notificações estão suspensas desde 21 de dezembro do ano passado. A empresa que presta o serviço pediu a suspensão do contrato após o GAECO deflagrar uma operação para investigar fraudes no processo de licitação. De acordo com a Prefeitura, a empresa que opera o Estar Digital informou que vai acatar uma notificação da Prefeitura para a retomada do serviço até 31 de março, quando acaba o contrato. Segundo a Prefeitura, a volta do estacionamento regulamentado no centro da cidade é essencial no período de volta às aulas presenciais em fevereiro. Cidadãos, organizações da sociedade civil e empresas interessadas têm até o dia 5 para participar da consulta pública sobre o projeto de parceria público-privada da iluminação pública de Curitiba. Sugestões, dúvidas e questionamentos podem ser encaminhados ao endereço eletrônico coordenaçãodecppp@curitiba.pr.gov.br. Os participantes da consulta devem informar o nome completo, CPF ou CNPJ, endereço, e-mail e telefone. Todas as sugestões serão analisadas e poderão fazer parte da proposta final. A recomendação aos participantes é para que acessem o site da Prefeitura de Curitiba e conheçam os documentos disponíveis sobre a proposta da PPP de Curitiba. Repórter Fernanda Maquino.
A Justiça concedeu duas liminares que proíbem o bloqueio de trechos das rodovias BR-376 e 116 no Paraná durante as manifestações de caminhoneiros desta segunda-feira. As decisões são da 5ª Vara Federal de Curitiba e da 3ª Vara Cível de Curitiba e atendem a pedidos da concessionária Arteris, que administra os trechos. No despacho, o juiz também afirma que a paralisação pode agravar os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Quem desobedecer às ordens judiciais fica sujeito a multas, que variam de R$ 500 a até R$ 100 mil. A Prefeitura de Fazenda Rio Grande tem um programa de aceleração ao desenvolvimento econômico para incentivar a instalação de empresas no município. Acompanhe a reportagem produzida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Paraná, Sindafep.
Corte de gastos e recursos cada vez mais escassos. Essa é a realidade de prefeituras de todo o país, que buscam investimentos e a abertura de novas empresas para fomentar a economia local. É o que tem feito o município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, que desenvolveu o Programa de Aceleração ao Desenvolvimento Econômico. O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e antigo responsável pelo projeto, Regiomar Lopes de Andrade, explica um pouco mais sobre a iniciativa.
O Programa de Aceleração ao Desenvolvimento Econômico, né, teve início ali no ano de 2019 e nós fizemos um ecossistema favorável para todas as indústrias que quiseram se instalar em Fazenda Rio Grande ou passaram por aqui para conhecer a cidade. A gente apresentou vários cenários favoráveis, como a organização da gestão, sendo ela através da legislação, através da posição estratégica, através da sua organização procedimental, como sendo também um dos itens a comissão de desburocratização, isenção de impostos com base na geração de empregos.
Para atrair novas empresas, além de uma apresentação do município, os empresários eram convidados a conhecer a cidade e o potencial econômico da região, realizando visitas de campo com equipes da prefeitura. Com a instalação de novas empresas, a perspectiva é de aumento no número de postos de trabalho para a população fazendense.
Geração de emprego, né? Nós estimamos aí que serão empregados, né? Já iniciou esse projeto, porque como é de 2019, a gente tem 3 anos de prospecção, né? Dessas empresas, que nós temos ainda várias empresas que irão se instalar no município, mas o nosso entendimento é que vai ser gerado mais de 2.700 empregos até o final de 2021, pautando 2019-2021. Isso com empresas, cabe destacar, de médio e grande porte.
Os bons resultados garantiram ao projeto o troféu Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O ex-prefeito de Fazenda Rio Grande, Márcio Wozniak, incentiva os novos prefeitos a participarem do Prêmio Gestor Público Paraná.
Eu falo para os prefeitos que estão vindo agora nessa novo mandato, até vereadores, preparem projetos bons em cima de projetos que já existem ou novos projetos. Nós temos tantas coisas modernas que estão acontecendo e esse momento de crise trouxe tanta oportunidade nova de novos negócios. Busque incansavelmente ideias que tragam qualidade de vida para todos, para a sua cidade, para o cidadão. E o prêmio tem essa característica, motivar, incentivar, criar uma concorrência legal entre os governantes para que possam ser reconhecidos no final de cada ano, como foi reconhecido agora. Participei de 4 prêmios, fui contemplado em 3. Então, estou muito feliz por ter agora, no encerramento do meu mandato, um reconhecimento aí do Prêmio Gestor Público Paraná.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
A indústria foi o setor que mais criou vagas em 2020. As informações da área econômica com José Ville.
Economia. O setor que mais criou empregos formais no estado no ano que terminou foi a indústria. O total de vagas criadas foi de 24.799 no ano de 2020. E na soma de todos os setores, o estado contratou total de 52.670 trabalhadores. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O Paraná foi o segundo estado a gerar mais empregos no Brasil, ficando atrás apenas de Santa Catarina, que teve 53.050 admissões em 2020. Grandes economias, como as de São Paulo e Rio de Janeiro, encerraram o ano com saldos negativos de vagas. No Brasil, a tendência de recuperação da indústria, após o auge da pandemia, já estava se confirmando nos últimos meses. E no Paraná, a indústria puxou o crescimento dos empregos. Depois da indústria, a construção civil foi o segundo maior empregador em 2020, seguido pelo comércio em terceiro lugar, a agropecuária em quarto e o setor de serviços em quinto lugar. Dentro da área industrial, o setor de alimentos foi o que mais contratou, com 12.312 trabalhadores admitidos no ano passado. Também abriram vagas os setores da madeira e de móveis, o segmento de produtos de metal e a fabricação de máquinas e equipamentos. Só 5 áreas tiveram resultados negativos na geração de vagas no Paraná: confecções e artigos de vestuário, setor automotivo, gráfico, de derivados de petróleo e de produção de bebidas. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, entrevista especial sobre o novo modelo de pedágio no Paraná com o presidente da Frente Parlamentar do Pedágio na Assembleia Legislativa. É depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.